Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, verificando o andamento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. E dessa vez nós vamos lá para o município de Correntina, no estado da Bahia, para conversar com o Ricardo Vieira, ele que é produtor rural lá em Correntina e já está aqui conosco via Skype. Então seja muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, o prazer é nosso a todos os ouvintes aí.
Ricardo, como que estão os trabalhos de colheita da soja em Correntina? Esse trabalho já começou por aí na região?
Já iniciou, já tem alguns dias. O pessoal iniciou agora com as sojas precoce, né? Acredito que esteja aí na faixa de 15 a 20% da área colhida aqui, está bem iniciando mesmo, e nas próximas semanas eu acredito que vai se intensificar mais.
A expectativa é que esses trabalhos de colheita vão até que data por aí?
Eu acredito que até o dia 15, 20 de abril aí deve estar com bastante área concluída já.
E como que atuou o clima durante esse ciclo da soja, na implantação dessa safra de 2018-2019? Como que atuou o clima em Correntina?
Então, o clima iniciou muito bom, até aquém da expectativa nossa aqui, muita chuva nos meses de outubro, novembro, até dezembro foi relativamente bom. Dezembro a gente acabou tendo um período de estresse bem grande aqui na região, com áreas aí acima de 30 dias de estresse hídrico. Mas a média ficou aí em torno de 20 a 25 dias aí, as áreas aqui da região, que acabou afetando mais as áreas de plantio no cedo, as sojas precoce, enfim, mais essa soja aí que pegou na fase aí de enchimento de grão e acabou dando uma quebra boa de produtividade.
E diante desse cenário, né, de problemas climáticos enfrentados aí na região, como que vem sendo as produtividades encontradas pelos produtores e qual que é a expectativa de produção para esse ano?
Então, devido a esse estresse hídrico aí, eu fico escutando alguns relatos de alguns colegas produtores aí, o pessoal está produzindo e tem área de 20 sacos por hectare e tem área de 80 sacos por hectare. A expectativa hoje é que fique aí em torno de 50 a 55 sacos, a média nossa aqui da região toda, que é uma boa média, é a média histórica nossa aqui, uma boa média, tendo em vista o período de seca que a gente teve.
Apesar de ficar dentro da média histórica para a região, ainda é abaixo do atingido no ano passado, né, que teve aí uma produtividade bastante alta na região.
É verdade, verdade. No passado nós tivemos aí, eu acho que a média histórica maior que já existiu aqui na Oeste da Bahia, né? Ficou em torno de 66 sacos aí em toda a região. Foi uma produtividade muito alta pelo tamanho da região e uma média muito boa, né?
E Ricardo, diante dessa queda na produtividade esperada para essa safra, o produtor deve ter dificuldades para fechar a conta nessa safra ou ainda assim ele consegue ter uma margem de lucro?
Eu acredito que a conta vai ficar bem justa esse ano, né? Então, um produtor aí que trabalha com tecnologia, que quase todo mundo aqui investe bastante nisso, vai conseguir atravessar isso aí e dar sequência aí no plantio da próxima safra, enfim. Mas vai ficar bem justa a conta, não vai ser muito folgada, não.
E como que o produtor encontra o mercado nesse momento aí na região? Ele consegue fazer vendas nesse início de colheita ou até por essa incerteza de produtividade, esses negócios são deixados para um momento mais lá na frente?
Pelo que eu tenho visto aí, os negócios estão andando bem. As tradings, as fábricas estão procurando soja para comprar, estão dispostas a pagar um valor até um pouco mais do que o mercado. A gente está fazendo negócio aí, acho, na casa de 70, R$ 72 que teve aí na semana passada. Eu acho que é um bom valor aí para vender soja disponível ou para entrega agora dentro do mês de abril. Eu acho que é um bom negócio.
E Ricardo, conforme, né, vão avançando ali os trabalhos de colheita, que tipo de estratégia o produtor vai adotando aí na região de Correntina para depois da colheita da soja, ele planeja uma segunda safra, uma cobertura, alguma plantas de cobertura para preparar o solo? Qual que é a estratégia adotada pelo produtor aí na região?
Ah, quem planta soja precoce, com certeza já plantou algum milho safrinha, um sorgo, milheto, feijão, calpi. Esse pessoal aí colheu a soja aí no final de fevereiro, início desse mês agora. E tá andando bem essas safrinhas aí, porque a chuva aqui tá muito boa, tá chovendo bem em toda a região. Ajudou a soja de ciclo longo e está ajudando a safrinha de quem fez aí a ter uma boa safrinha para compensar as perdas da soja da safra normal.
E a parcela da soja mais tardia, né, ciclo médio, ciclo longo, qual vai ser a estratégia do produtor?
Ah, provavelmente é fazer alguma cobertura de milheto ou braquiária, é o que dá tempo para a gente fazer aqui antes que a seca inicie, né? Porque a gente tem um período bem definido de chuvas e de seca, né? Então, talvez dê tempo aí fazer algum milheto ainda ou uma braquiária.
E Ricardo, como que o produtor é de Correntina vê as questões de escoamento da produção, tabelamento de fretes? É um problema a mais para o produtor se preocupar na hora de vender essa safra, né?
É, com certeza. A gente aqui ainda tem uma logística boa na região nossa aqui. A gente tem passado bastante problema todos os anos com os portos que escoam a nossa soja aqui, porque tem muito problema com chuva, carregamento, acaba atrasando um pouco o escoamento. Mas eu acredito que com essa quebra aí, com a procura
Bastante
tá bem
problema
grande de
todos os
soja, a
anos com os
gente vai acabar
portos.
conseguindo escoar bem a nossa soja esse ano. E não vamos ter grandes problemas. Temos alguns lugares que tem estrada um pouco ruim, mas os problemas com estrada não são tão grandes quanto a questão de portos que a gente tem. E a tabelamento de frete, aos poucos, está se ajustando, está se acomodando e todo mundo está aprendendo a conviver com isso aí, porque é uma realidade, não vai ter como mudar ela, acho que a curto prazo aí.
E Ricardo, apesar, né, desses preços bons que você destacou aí na casa dos R$ 70, R$ 72, existe a expectativa do produtor que esse preço possa melhorar ainda mais com o decorrer da colheita, até em função dessa queda de produtividade?
Ah, o produtor sempre tem essa expectativa, né? Que vá subir. As notícias aí que estão correndo hoje são favoráveis, né? Teve quebra de safra aí em quase todos os estados do país, né? A gente vai ter uma safra aí com um pouco maior de quebra. Tem esse problema da China com os Estados Unidos. Tem os Estados Unidos aí plantando uma área menor, talvez, de soja. Isso aí tudo é favorável para que a gente consiga aí um preço melhor mais para frente na soja, e é o que a gente acredita sempre.
Bom, tá certo então, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário da safra de soja aí na região de Correntina, na Bahia. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Eu que agradeço, obrigado e estamos à disposição.
Bom, esse foi o Ricardo Vieira, ele que é produtor rural lá no município de Correntina, no estado da Bahia, e conversou com a gente para contar um pouquinho de como andam as lavouras de soja lá nessa região baiana. Até o momento, cerca de 15% a 20% da lavoura de soja já colhida, especialmente áreas mais precoces, de plantação precoce para soja. O produtor atingindo produtividades muito variadas nesse momento, que vão desde 20 sacas por hectare até 80 sacas. E a expectativa dos produtores da região é que a produtividade média, ao final desses trabalhos de colheita, que devem ir até o dia 15 e 20 de abril, a produtividade chegue na casa das 50 a 55 sacas por para a região, mas abaixo da última safra, que atingiu 66 sacas, a melhor safra da história lá na região de Correntina. O mercado no momento apresenta preços bons para a venda da soja lá na região, na casa dos R$ 70 a R$ 72, e o Ricardo destacando que o produtor ainda aguarda que esse preço melhore ainda mais, muito em função dessa quebra de produtividade que a gente acompanha no Brasil, essas definições na guerra comercial entre China e Estados Unidos, a possibilidade dos Estados Unidos plantarem menos soja para essa safra, também elevando a expectativa do produtor que esse preço melhore. O Ricardo destacando que essas primeiras áreas já colhidas, o produtor aposta no cultivo da segunda safra, principalmente no milho, safrinha, no feijão calpi, e aí essas áreas mais tardias, de ciclo médio, ciclo longo, o produtor devendo apostar em plantas de cobertura para fazer uma preparação de solo, já pensando na próxima safra de soja 2019-2020. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.